Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais uma edição do Crypto Storm, dessa vez trintando, né, André?
Trintando aí, data
Trintamos.
comemorativa, pré-halving, né? Acho que é um número bom, né?
Sim. E, cara, eu tava comentando numa reunião que a gente teve interna aqui com o pessoal do Crypto Times, antes de começar a reunião, que eu assisti aquele filme 1917. Não sei se você já viu o filme que ganhou o Oscar, referente à Primeira Guerra e tudo mais,
Ah, aquele que era a primeira guerra colorida? Não, tô viajando, não é esse não, outra coisa.
Não, é tipo, é um filme da Primeira Guerra que um soldado precisa passar a informação que um ataque ia ser cancelado e salvar
Ah,
a vida de
entendi.
1.600 outros soldados, enfim, uma coisa bem anedótica, assim, mas, cara, é bem interessante o filme, e uma coisa que soa muito familiar para mim é que ele tá lá nas trincheiras ali, né, e ele vira pro cara que tá comandando a trincheira, assim, e pergunta qual que é o caminho que ele precisa seguir para chegar onde ele precisa chegar, né? Enfim. E aí o cara, assim, cara, ele responde assim: eu vou te responder se você me disser e acertar qual é o dia da semana hoje, né? E aí, enfim, ele acerta, mas o que o cara fala, o que tá na liderança, o que ele fala é assim: puta, cara, a maioria daqui errou, né? Ou seja, o pessoal vai perdendo a noção do tempo nas trincheiras, né? E é mais ou menos o que acontece com a gente na quarentena, assim: você acaba perdendo um pouco a noção do tempo, que horas são, a minha
É,
rotina
total.
bagunçou bastante, né?
Você sabe que é feriado, né? Tipo, ah, vai ter
É,
feriado tal coisa.
total.
Você não, como assim? Né? Tipo, você não sente realmente que tem um feriado na semana. É
Isso,
bem isso mesmo.
exatamente. É. Mas era isso que eu queria trazer hoje para reflexão, para a primeira reflexão do conteúdo, né?
Da 30ª edição aqui do Crypto
Da
Storm.
30ª edição, trintando sem referência de tempo.
Você está ouvindo o podcast de criptomoedas do Crypto Times.
O tema que a gente vai abordar hoje, como não dava para ser diferente, é o halving, né, do Bitcoin. A gente pegou algumas referências interessantes para discutir o tema, e o halving está previsto para acontecer na segunda-feira, né, dia 11, é isso, né?
Isso.
E ainda não se sabe exatamente o horário, porque ele depende também da velocidade que os blocos são minerados, né, que em média sai a cada 10 minutos, mas isso oscila de acordo com o tempo de cada bloco, né? E aí, o que a gente vai discutir aqui hoje? A gente quer entender quais são as perspectivas econômicas e os impactos do halving, né? Então, antes a gente vai fazer só uma recapitulação bem rápida, porque a gente já falou disso em outra edição, mas de toda forma é pertinente a gente falar sobre o que é esse halving e por que está todo mundo falando sobre isso, né? O halving nada mais é do que o corte da emissão do Bitcoin pela metade, né? Da emissão diária, da emissão anual, como você preferir, pela metade. Isso é feito da seguinte maneira: o minerador, quando ele registra um grupo de transações no blockchain do Bitcoin, que é um grande livro contábil, ele recebe novas moedas advindas do protocolo. Então, sai uma transação do protocolo para a carteira dele com a criação de novas unidades monetárias, né? Atualmente, a gente está em 12,5 bitcoins por registro bem sucedido no blockchain, né? E a cada 4 anos, como eu disse, ou a cada 210 mil blocos, a gente tem uma redução dessa recompensa do minerador advinda do próprio blockchain pela metade. Então, a gente vai cair para 6,25. E por que que isso é relevante? Porque tem várias narrativas correntes nesse mercado que ligam diretamente o price action, né, a forma que os preços se comportam com essa questão da recompensa do minerador e a queda na taxa da emissão, né? Então, a gente fica o tempo todo discutindo. Foram até hoje ocorreram dois halvings na história do Bitcoin. Então, a amostra estatística ela acaba sendo insignificante para você tirar qualquer conclusão que seja definitiva, né? E cada halving tem a sua especificidade, porque em última instância você tem momentos de mercado completamente diferentes. Mas uma coisa é fato, que dos dois últimos halvings, né, o primeiro tendo acontecido dia 28 de novembro de 2012 e o segundo tendo ocorrido no dia 9 de julho de 2016, você teve altas expressivas no preço, né? Então, da máxima, da mínima no dia do halving até a máxima que o preço chegou antes do próximo halving, da primeira vez a gente teve uma alta de 8.438%, então é bem significativa. E no segundo halving a gente teve uma aceleração nos preços aí, que bateu 2.875%. E aí, assim, lógico, a gente fica nessa discussão se isso pode ser atribuído exclusivamente ao halving ou não, né? E já quero deixar a minha opinião clara desde já de que não é necessariamente exclusivamente do halving, mas que sim pode ter alguma ligação, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Só para a gente entender, quais são os modelos correntes que se discutem de valoração do halving, né? São basicamente dois modelos que a gente quer trazer aqui para vocês hoje. Um deles é o stock to flow, que eu vou falar um pouquinho melhor, e o outro deles é a queda na pressão de venda dos mineradores, né? Então vamos começar pelo stock to flow, que é um método de valoração já aplicado para outros ativos escassos, né? Como metais preciosos e pedras preciosas, esse tipo de coisa, que você valora considerando o total disponível corrente numa economia, né? Então todo o estoque de ouro que tem disponível para um determinado período de tempo contra o fluxo de novas emissões. Então quanto você está extraindo de ouro da terra num determinado ano, né? Faz um bom tempo já que esse modelo é tido como uma potencial referência para você avaliar os preços do Bitcoin, tentar fazer uma valoração em cima do ativo, até porque o Bitcoin é comparado com ouro digital e uma série de outras coisas, mas principalmente por conta da questão da escassez, né? E você teve um maior alarde disso quando um analista que utiliza o pseudônimo de Plan B, né, com o Bzinho de Bitcoin, ele trouxe isso à tona num post do Medium, discutindo isso e tendo feito de fato a modelagem e com uma perspectiva bastante otimista aí, né, de que após o halving os preços poderiam bater mais de $50 mil, o que eu acho que é um exagero, mas de qualquer forma ele tem a tese dele lá explicando tudo isso, né? E antes da gente entrar na discussão do que é, eu quero trazer também o segundo modelo que a gente discute aqui, que é a queda na pressão de venda dos mineradores, né? Que basicamente é o seguinte: você pressupõe que tudo que é extraído do protocolo por parte dos mineradores, ele é imediatamente vendido, né? Então, atualmente você tem uma pressão vendedora por parte dos mineradores de 1.800 bitcoins, né, diário, e que após o halving, essa pressão cairia pela metade, né? Então você teria apenas 900 bitcoins sendo vendidos diariamente pelos mineradores, que são naturalmente vendedores nesse mercado, né? E aí, assim, apesar de você ter uma redução de fato, e isso ter sido algo expressivo, principalmente nos primeiros halvings, eu sinto que talvez, comparado com o volume de negociação que a gente tem no mercado hoje, essa pressão exercida pelos mineradores, ela seja irrisória, né, perto do volume negociado total. Então, o que eu quero dizer com isso é que dentro do mercado a gente já tem liquidez o suficiente para absorver tudo o que vem de venda de minerador, que não sem que haja impacto significativo sobre o preço, né? Mas isso a gente vai discutir daqui para frente. Então, André, eu quero que você comente um pouquinho também sobre stock to flow e pressão de venda por parte dos mineradores, e vamos evoluir essa discussão.
Legal. O stock to flow, para mim, ele tem, assim, não quero entrar na questão matemática dele sobre, tipo, projeção e tudo mais, que eu acho que a gente vai ter que fazer um preâmbulo gigantesco para conseguir chegar num ponto que seja razoável e que todo mundo esteja na mesma página de discussão. Mas, assim, como todo modelo, você pode verificar algumas falhas e algumas coisas que podem não funcionar muito bem, né? Seja porque, na verdade, como você tem a emissão já totalmente sabida, né, de 21 milhões de bitcoins, esse modelo não funcionaria. Fora isso, também tem uma questão de...
Ou funcionaria num modelo de um mercado que não é eficiente, né? Você teria que recusar isso, a hipótese dos mercados eficientes.
Exato. E a grande questão aqui é que você também não pode garantir que um está diretamente relacionado com o outro. Como aquela coisa de correlação, né? Que a gente já até discutiu uma vez, que é tipo a cotação do abacate com o preço do Bitcoin em determinado tempo parece estar extremamente correlacionado. Não sei se é bem isso, mas sei que tem a ver com abacate. E, assim, óbvio que você vai encontrar esse tipo de falha. E a grande questão é assim: você consegue encaixar essa curva do preço do Bitcoin nesse modelo que foi feito pelo Plan B? mas não necessariamente quer dizer que uma coisa depende da outra, né? Quanto à pressão dos mineradores, se você avaliar, por exemplo, como fez até a Messari, a quantidade de bitcoins que são emitidos no ano frente à quantidade de bitcoins que estão nos tesouros das corretoras, elas são iguais no momento atual com o preço do bitcoin a 7 mil dólares, assim. A emissão anual, na emissão de 2019, a um preço de 7 mil dólares, é a mesma quantidade que tem hoje, que teve até 31 de março de 2020, desse ano, o saldo nas exchanges em BTC. Então, na verdade, você teria uma emissão caindo pela metade. Só que isso é basicamente trocar a lente do fluxo diário pelo fluxo anual e também comparar uma questão estática de uma questão de fluxo. Eu acho que essa comparação aqui, ela foi... pela Messari foi até mal feita, porque anteriormente eles tinham feito uma comparação que para mim fazia muito sentido, né? Todo dia o minerador ele toma decisão, ou todo mês, ou por um período muito curto, menor do que um ano, esse cara toma decisão se ele vai vender aquele ativo àquele preço ou vai esperar que aquele ativo se aprecie de valor. Por que ele tem que tomar essa decisão? Porque, óbvio, como ele está num business de capital intensivo e que é pago como moeda fiduciária de fato, ele precisa pagar energia todo mês, ele precisa pagar, mesmo que pouco, pessoas para cuidar da fazenda de mineração.
E precisa pensar também na questão de compra de novas máquinas e equipamentos.
Isso,
mais
exato.
Sofisticados.
E pagar, entre aspas, a depreciação, né? Porque ele entra. Uhum. Se ele é um cara minimamente estruturado aí, ou sei lá, se já fez um IPO, como tem algumas empresas canadenses que tem um report sobre isso, esse cara ele está botando todo mês uma depreciação naqueles ativos, que é quando depois ele vai conseguir comprar de novo, e aí ele consegue ter uma previsibilidade muito boa do fluxo de caixa dele. Então ele tem que fazer todas essas contas para entender quanto que ele precisa vender daquele Bitcoin e quanto que ele precisa estar de preço, né?
Uhum.
Então essa pressão ela é uma decisão diária, e você teria que comparar, na minha visão, não com um volume estático que está nas exchanges em hold, porque na verdade esse dinheiro não é de ninguém, é de todo mundo, né? De todo mundo. Uhum. Que deixou o dinheiro lá. Ele não é de um tesouro só. Na verdade, eu falei tesouro das exchanges, mas não é delas, né? É das, uhum, são dos clientes. Então, para mim, essa comparação acaba sendo um pouco errada. Na verdade, você teria que comparar com o volume negociado diariamente e entender que esses 1.800 antes desse terceiro halving, ou 900 bitcoins depois do halving, ele representa muito pouco do volume que já é negociado nas principais exchanges que reportam o volume verdadeiro. Então, eu acho a comparação um pouco errada, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque para mim isso não parece gerar uma pressão de venda e muito menos depois tirar essa pressão de venda porque vai cair pela metade. Na verdade, ela pode até ser desconsiderada na questão do minerador. Inclusive, já tiveram estudos mostrando também que o minerador tem pouca influência sobre isso. E aquele negócio, né? É muito mais fácil botar dúvidas sobre um modelo do que construir um em que as pessoas vão botar dúvidas significativas, né?
Como qualquer outro modelo, está, uhum, sujeito a falhas. Assim, você não tem nenhum modelo que vá transmitir exatamente o que a realidade é, né? Afinal de contas, se fosse isso, não seria um modelo e seria a realidade em si, escrita em papel, né?
Sim, exato.
E assim, você precisa de modelos simplificatórios para fazer com que você consiga compreender melhor o efeito que aquilo tem, né? Como que as variáveis se relacionam e tudo mais. Você não precisa necessariamente capturar tudo que é ligado àquela questão, né? Acho que escassez é um elemento interessante para se analisar, até porque a gente discute o tempo todo aqui escassez e as pessoas atribuem já historicamente valor a ativos escassos naturalmente, né? Então você vê as pedras preciosas são as pedras que são de mais difícil obtenção, os metais preciosos funcionam de maneira similar, então assim... A escassez é um elemento decisivo, né? Mas também não é só a escassez, né? Primeiro, as pessoas precisam entrar num consenso de que aquilo tem valor, porque você também pode, a qualquer momento, criar um ativo escasso. E a outra coisa é a dificuldade de obtenção, né? Não basta ele ser escasso, ele precisa ser de difícil obtenção, né? Então, nesse quesito, você pega até artigos colecionáveis, como cartões de jogadores de beisebol e figurinhas e tudo mais. Até quando você está em época de Copa do Mundo, você percebe que os mais escassos e os de mais difícil obtenção são os que têm mais valor. Você consegue trocar por mais figurinhas aí, né? Então é exatamente o funcionamento desse modelo. Mas não é o único fator que é relevante, né? Eu acho que a participação de outros players no mercado, o grau de eficiência que a tecnologia obtém, a capacidade de processamento de transações, tudo isso deveria estar numa conta de valoração do Bitcoin para que fosse mais fidedigno com a realidade, né? Uhum. Não basta simplesmente ser modelagem por meio da escassez.
Perfeito. E só para acrescentar nessa questão do bull case e do bear case, né, que assim, acho que a gente citou as duas coisas e pode ter uma questão aí de fortalecer a tese do bull market, do halving ou do halving aí, como você
Você vai ver a gente falar os dois termos, né? Halving e halving, eles são exatamente a mesma coisa, só um é com a pronúncia aportuguesada e o outro é com a pronúncia correta em inglês, exato. Né?
E esses dois modelos, né, o stock to flow e essa verificação de que se o minerador vai exercer pressão de venda ou não, ela tem o bull e o bear case, né, como eu estava falando. Então o bull case seria que o minerador ele consegue se manter, ele segura a venda dos bitcoins, eventualmente até talvez compra mais, dependendo da estratégia que ele tiver. Você tem o awareness puxando o mercado para cima e eventualmente isso cria aquele ciclo super benéfico para o preço, né, no quesito basicamente de preço, né, não para a saúde do ecossistema como um todo, que eleva o preço às alturas e aí você talvez tenha uma parcela ali do que foi 2017 e isso divide opiniões, seria positivo ou não. Na minha visão hoje, se a gente tivesse um novo 2017, seria extremamente negativo, como foi esse conjunto aí 2017 e 2018, que foi uma puta subida para depois uma queda, e isso não entrega aquilo que o Bitcoin tenta propor para o mundo, para o mercado como um todo.
E em última instância, você traz para o mercado pessoas que são desinformadas, né, e que vieram numa onda de oba-oba, de que, cara, preço do Bitcoin vai subir, e que se o mercado dá uma invertida, que geralmente dá, né, o mercado cripto é muito volátil, esse cara não está preparado, né, e é um cara que poderia vir de outra forma para a tecnologia, seja por uma questão de usabilidade, de uma tentativa de blindar uma parte do seu portfólio contra a censura de governos e tudo mais. Esse cara, ele que veio por especulação, ele acaba sendo expelido do mercado e a chance dele voltar é muito pequena, né? Então isso é muito prejudicial, de fato.
Uhum, concordo. E além disso, assim, se você analisar o que foi, e que eu acho, né, assim, dados os dois halves anteriores, o que seja mais parecido com esse, com certeza o de 2016, assim, você tinha mais pessoas, tinha mais volume, tinha mais empresas dentro desse mercado, óbvio, não tanto quanto hoje, mas você tem ali alguma euforia que você vê no gráfico, assim, que próximo da data o preço do Bitcoin vai subindo, quando ele se aproxima ele tem ali uma oscilação, uma volatilidade relativamente pequena, né, e até se estende depois, assim, candles extremamente com os corpos diminutos, e aí de repente você tem uma queda mais forte ali, que consegue esgarçar o mercado 30%, e aí ali na média, ali num dia para o outro, ele cai 20%, né? 30% de máxima de queda, né? De mínima, e aí de repente ele volta ali no mesmo dia para uns 20% de queda. E isso mostra muito que já em 2016 o mercado era levado por isso, né? Tipo, por essa ideia de que aquele evento vai naturalmente ou com certeza elevar os preços para cima, então as pessoas vão comprando ali no boato e vão vendendo o fato, né? Ou acontece aquela capitulação geral que é legal, aconteceu o halving, mas meu dinheiro está aqui e não multiplicou por mil vezes, então acho que
como eu esperava, né?
Uhum. É como eu esperava de vender. E aí você tem essas duas coisas: primeiro, o cara que entrou sem entender muito bem e começa a vender, tanto quanto o próprio minerador não tão profissional, né? Eu quero dizer como tão não profissional. O cara que deixou para a última hora para decidir se seguiria ou não no mercado, né? Assim, ele já estava num preço de mineração de Bitcoin relativamente caro, e à medida que o tempo foi passando, se aproximando do halving, ele foi entendendo que talvez ele entrasse no prejuízo, mas se o Bitcoin continuasse, subisse de fato, ele não teria que desligar as máquinas. E aí chega um momento crucial em que acontece o halving, de uma hora para outra ele passa a receber metade da recompensa, aquilo de certa forma só está pagando os custos dele, então ele começa a vender o Bitcoin a mercado, e eventualmente esse cara já tem algum estoque e também tem que se desfazer dele. Então, aquela conta de 900 bitcoins por dia que podem chegar, ela pode ser maior ainda, né? Ela pode ser do minerador que tem o estoque e precisa vender para continuar operando, na esperança de que o preço retome. E aí o preço não retoma.
É, porque para compensar essa queda de 50% na recompensa de bloco, ele teria que ter um aumento de 100% no preço, né?
Exato. É, não é nem que... óbvio, não vai acontecer de uma hora para outra, mas ele não tem nenhum sinal daquilo. Dentro de um mês ele fala, cara, eu tô me desfazendo do meu tesouro aqui, do que eu já guardei até agora, para pagar para trabalhar, sabe? Eu tô pagando para trabalhar. Então, o que seria melhor? Desligar agora e esperar esse preço voltar num patamar relativamente saudável para a minha operação, ou continuar me desfazendo do meu dinheiro, sabe? Então, ele toma essa decisão e aí você tem alguma volatilidade também no hash rate. E é isso que gera talvez um pouco de instabilidade. Assim, existe aquela máxima de que o preço segue hash rate, não é tão verdade assim. A gente viu em 2017 o hash rate subindo junto com o preço, 2018 o hash rate subindo com o preço caindo. Então, não é...
O que parece é que o hash rate só sobe, né? Assim,
só sobe, é isso. Ah, só sobe e o preço desce ou sobe. Aí é com ele.
E só lembrando aqui, o hash rate que o André está falando é a somatória do poder computacional da rede, né? De todos nós mineradores e dos nós que estão validando transações.
Beleza. E aí, esse cara, ele tem que desligar a máquina. Essa volatilidade no hash rate gera um pouco de segurança e por causa dessa máxima aí, ou nem por isso, mas assim... naturalmente você tem uma queda nos preços, que aí são essas duas pontas. Seja o cara que foi iludido aí por um preço que seria... Aconteceu o halving, ele ficaria rico, ou seja, o minerador que tem que se desfazer das posições para pagar as contas do dia a dia. E eventualmente esse minerador, ele também tem os custos fixos que ele não pode abrir mão se ele deseja voltar depois. Ou seja, ele não vai vender as máquinas, ele vai simplesmente desligar para não ter que usar o custo de energia, mas talvez a energia já esteja contratada a um valor mínimo, então ele tem que pagar ela. Vai ser mais barato desligar, pagar o negócio do que continuar rodando e
não,
pagando.
E talvez tenha aqueles que também vão ser obrigados a vender as máquinas de fato, fechar as portas, exato. E aí você traz aquela, o que a gente chama de consolidação do mercado, né?
Perfeito.
Uma maior compra as menores, porque ela tem capacidade de continuar operando, seja porque ela tem custo de energia elétrica mais barato, enfim, acesso a uma região que o custo de resfriamento é menor. Então, tem uma série de fatores que precisam ser levados em conta.
O mais interessante, eu acho, que aí é uma coisa que o pessoal deu opinião lá dentro da Messari, o Kia, o próprio Ryan, o Jack Purge deram algumas opiniões bem interessantes dentro dessa publicação que eles soltaram em parceria com a Bitstamp, que é falando assim, cara, talvez a grande sacada aí do Bitcoin seja ter esse negócio que não muda, assim. E aí foi uma coisa que eu estava falando com o Fabrício Tota do mercado Bitcoin. Enquanto você tem um quantitative easing que é decidido quase que recorrentemente sobre quanto que vai ser feito, o que vai ser feito e tudo mais, nessa economia em que existe uma decisão de pessoas, de políticos, para saber quanto que dinheiro vai ser impresso, no Bitcoin não, aquilo está escrito. Mesmo que passe por alguns momentos de estabilidades, no final do dia, aquilo é muito mais saudável. Porque imagina que você criou algumas regras no começo e seguiu. Mesmo com todo mundo falando, cara, o que, que você acha de fazer isso, de mudar isso, aquilo, outro. Não existe a possibilidade de fazer isso porque precisa envolver um consenso, né? Então, e esse consenso ele é muito difícil de atingir, até porque... querendo ou não, o cara que está há muito tempo nesse mercado, 2011, 2012, ganha muito dinheiro. Então, assim, é melhor para ele continuar no status quo do Bitcoin do que tentar mudar e aí talvez perder a grande força desse protocolo. Então, existir a programação de que você tem um halving a cada 4 anos, máximo de 21 milhões, e isso ser imutável, está escrito em código, talvez a grande sacada disso, né? Talvez a evolução do protocolo como todo em preço, ela se dê justamente por essa política tão justa e que não muda, né? Por essa política tão já escrita lá em 2009, que não muda em nenhum momento, por nenhum motivo sequer.
E aí, voltando a essa questão que você falou, André, dos riscos de queda no hash rate e tudo mais, né? Tem algumas observações que eu gostaria de trazer. A primeira delas é relacionada a quedas no hash rate observados em outros protocolos, né? E isso eu acho que é uma comparação interessante. Apesar de cada protocolo ter a sua própria idiosincrasia, eu acho que faz sentido a gente trazer essa discussão à tona, porque o Bitcoin ele tem outros protocolos advindos dele, né? Então você tem, por exemplo, o Litecoin, o Bitcoin Cash, o próprio Zcash, que são protocolos que, de alguma forma, ou bifurcaram o código ou bifurcaram o próprio blockchain do Bitcoin, né? E você pôde perceber claramente nos halvings desses outros protocolos uma queda significativa no hash rate e também uma queda nos preços pós-halving, né? Então é uma coisa interessante de se perceber. De qualquer forma, eu gosto sempre de ressaltar que o Bitcoin ele é um protocolo completamente diferente desses outros dois, assim como os outros dois são diferentes entre si, e o Bitcoin ele tem um ecossistema e uma rede em torno de si que é muito mais ampla do que esses outros dois protocolos, né? Você tem até capacidade de negociar Bitcoin em mercados futuros, isso não é novidade para ninguém. Mas, de qualquer forma, essa queda do hash rate ela é algo recorrente em protocolos pós-halving, porque é isso tudo que a gente falou, que o minerador acaba sendo obrigado, muitas vezes, a desligar as máquinas para tentar manter o nível de retorno que ele obtinha pré-halving, né? Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu acho importante trazer aqui é que, mesmo com uma queda significativa do hash rate, e aí o hash rate é sempre tido como uma medida de segurança da rede, né? Então, o receio da queda do hash rate é porque você pode ter, eventualmente, uma queda no nível de segurança da rede, você pode permitir um ataque de 51% e uma transação ser registrada enviando para um destinatário que não deveria ter sido enviado. Tem uma série de fatores aí, um ataque de gasto duplo ou coisa nessa linha, e isso preocupa muito, muito a rede, mas se você e o ecossistema como um todo. Mas se você para pensar, se você tivesse uma queda de 50% no hash rate de hoje, você voltaria ao nível de hash rate que você tinha no meio de 2019, né? Então, assim, mesmo com uma queda de metade do total de hash rate que a gente tem hoje, você ainda estaria em níveis muito seguros, né? Inclusive, tem um especialista em criptoativos que a gente gosta muito aqui, que é o Andreas Antonopoulos. Ele fala que se o hash rate do Bitcoin fosse dividido por 10, você ainda estaria nos mesmos níveis que você estava em 2017. Né? Então, mesmo assim, ainda é muito seguro, entendeu? Então, eu acho que esse risco ele deve ser ínfimo e você não deve se preocupar com a segurança do protocolo.
Eu acho que é bem por aí que a gente fica nessa ideia de queda e tudo mais. E assim, é aquilo que eu falei logo no começo, né? Se você vê o hash rate, como que ele evoluiu, ele entra numa curva ali ascendente no começo de 2017, que ela vai parar só no meio do ano de 2000, no final do ano de 2018, quando a gente tem aquele sell-off geral no mundo, em que o Bitcoin sai dos seus 6 mil dólares para os 3.500, e aí sim você tem uma retração bem forte, porque na verdade bem ali naquele momento foi meio que um halving que aconteceu, né? Uhum. Porque o preço estava a 1, caiu quase pela metade, o minerador que estava já bambeando ali teve que desligar, porque senão ele ia estar pagando para trabalhar. E mesmo assim, depois daquela data, o hash rate ele entra numa curva ascendente de novo. Ou seja, isso aqui, gente, não é... Ah, eu estou ligando meu computador aqui e existe uma bolha da mineração em que várias pessoas estão fazendo isso sem entender que, na verdade, a mineração não vale a pena porque ele está gastando mais energia da casa dele e botando um computador para fazer isso do que está ganhando dinheiro. Isso aqui são caras profissionais que vão lá, fazem um estudo sobre como que ele pode fazer o resfriamento daquele local, quanto que ele vai pagar de energia, quanto tempo consegue chegar a máquina mais...
Uma operação industrial mesmo, né?
É, uma operação industrial. Então, assim, quem está decidindo fazer isso aqui ou está enxergando a possibilidade de lucro muito grande no futuro ou já está sendo lucrativo no curto prazo ou até os dois, sabe? Uhum. Então, acho que não é uma coisa para para a gente se assustar, porque, assim, inclusive essas quedas que acontecem repentinas, elas rapidamente voltam. A gente está falando de quedas agudas que dentro de alguns meses se recuperam totalmente e, como eu disse, engatam outras subidas que deixam cada vez mais o protocolo seguro. E eu nem sei se essa palavra seguro faz sentido, porque é aquilo que o Antônio Paulo falou. Se eu caísse, se eu diminuísse, quebrasse por 10 vezes a quantidade de hash rate que eu tenho, ainda seria algum protocolo seguro. E ninguém sabe determinar quanto de hash rate é necessário para você considerar um protocolo seguro, né? Essas são as coisas que a gente vai descobrir só lá na frente, quando a gente tiver N casos em que se encontra ali um ponto ótimo ou simplesmente sai um estudo de alguma universidade sobre o assunto, né?
Perfeito. E aí, antes da gente ir para o nosso quadro final, que é a mineração da semana, eu quero fazer uma provocação e uma pergunta para você, André. Eu tenho ouvido muito essa pergunta, então acho que é pertinente a gente abordar aqui, dado que o tema é halving. E aí, André, compra antes ou depois do halving o Bitcoin?
Cara, eu até respondi essa pergunta algumas vezes. Eu não deixaria de ter Bitcoin. Então, assim, se você não tem e ouviu falar por isso e entendeu minimamente o que é Bitcoin, eu não deixaria de ter. Agora, a minha percepção é que a gente vai ter uma queda depois do. Uma queda no preço depois do halving, mas não necessariamente quer dizer que ele não possa subir e depois cair de novo.
Uhum.
Então por isso que eu falo que o risco maior é não estar. Se você tem um percentual aí, se você, na minha cabeça, assim, conta paretão da vida. 80% do dinheiro que você destinou para cripto tem que estar dentro e 20% esperando uma quedinha aí para comprar mais, né? Ou se você pretende fazer novos aportes, dá uma segurada que eu ainda acredito que o halving vai causar alguma volatilidade, uma oportunidade de compra num preço mais baixo.
Eu tô com você. A minha única diferença nessa resposta é assim, cara, depende do que... primeiro, por que você está entrando? Então, se você está entrando por uma questão especulativa, acho que vale você entrar agora apostando numa alta nos preços. Aí você sabe o seu risco e você sabe o quanto você quer se expor a esse evento. E se você não está entrando por uma questão especulativa, cara, faz sentido você esperar um pouquinho, sabe? O halving vai acontecer aí dia 11, então não vão ser alguns dias que vão fazer uma diferença tão significativa no seu patrimônio. Assim. Talvez tenha um salto aí importante nos preços, mas olhando para o histórico, isso acontece no intervalo longo de tempo, né? A resposta pós-halving ela acontece geralmente em torno de 1 a 2 anos, né, nos preços. Então você pode ter um pouco de paciência, porque a narrativa atual ela vai ser uma narrativa que vai empurrar os preços até certo ponto. Ela não vai levar os preços do Bitcoin ao patamar que a gente espera que leve se seguir o comportamento dos halvings anteriores. Né? Então, assim, depende muito da posição que você quer estar. Se você está como especulador ou você está nessa para o longo prazo. Está nessa para o longo prazo, cara, espera um pouquinho, compra depois do halving, até porque você não vai pegar essa volatilidade que vai ter aí ao longo desses dias, então você consegue dormir mais tranquilo, né? Mas é isso. Então, agora vamos para o nosso quadro Mineração da Semana. Bom, do meu lado aqui eu vou colocar, como não podia ser diferente, esse texto da Messari aí que a gente discutiu aqui ao longo dessa edição todinha, que fala justamente dos riscos do halving e dessas duas teses, colocando também a opinião da Messari, que o André comentou aqui que ele discorda, mas eu acho que é pertinente você ter essa leitura dentro da indústria se você quer estar por dentro disso. Então a gente vai deixar o link aqui também.
Legal. Além desse da Messari, se você acessar o site da Messari, eles vão ter um novo em parceria com a Bitstamp, né, que foi esse relatório que eles soltaram agora. Do meu lado, eu queria falar sobre, de novo, a Bitwise. Assim, a Bitwise é uma das proponentes da ETF, é a que soltou um estudo importantíssimo para o mercado cripto, mostrando que 90% do volume reportado de Bitcoin era falso e que isso, na verdade, era positivo para o mercado, porque falava que os derivativos e o mercado americano de spot, de modo geral, que é o que negocia cripto de fato, Bitcoin no caso, ele era muito maior do que se pensava em percentual frente ao mercado como um todo, né? Então, todas aquelas políticas de wash and trade e tudo mais, ela jogou isso no ventilador e falou que o mercado ele era muito menor do que se achava, mas isso era muito positivo para possivelmente se aprovar uma ETF. E a Bitwise soltou recente agora um estudo sobre o Bitcoin como um investimento institucional, só que eu acho que com uma diferençazinha que eu acho bem interessante, que é o rebalanceamento, né? Então, muitas vezes, quando você vai estudar o case institucional para Bitcoin, as pessoas fazem estudos ao longo de 10 anos com uma alocação de 1% na largada, mas sem mencionar rebalanceamento, que é muito importante. Imagine que você tem um ativo que você botou 1%, o negócio multiplicou por 10 vezes, por 20 vezes, e aí você tem que rebalancear nesse meio tempo. Então você não pega toda essa curva de subida, até porque como fundo você vai ter um mandato do tipo, cara, eu boto 1% em Bitcoin, mas se ele chegar a 5 eu tenho que reduzir para 1, ou se ele chegar a 3 eu tenho que reduzir para 1. Então tudo isso não é levado em consideração nesses outros estudos, E nesse ele já leva em consideração isso e faz em várias janelas de tempo, com rebalanceamento com frequências diferentes, com alocações de portfólio diferentes de Bitcoin e também com alocações do portfólio tradicional um pouco diferentes. Então, são simulações muito valiosas para quem primeiro, está tentando entender onde se encaixa isso num portfólio que tenha maior quantidade de recursos e também quem precisa de uma coisa para convencer alguém mais parrudo aí a conhecer o mercado cripto por uma ótica de mercado financeiro tradicional, a Bitwise sempre trazendo conteúdos bem interessantes. Então vou deixar o link aí também.
Show de bola. Esse eu não li, vou ler também, fiquei bastante interessado. Então por hoje era isso, pessoal, que a gente queria discutir com vocês. Nos vemos na semana que vem, já pós-halving, ou halving, como você preferir. Então, feliz halving para todos, né?
Isso sim.
Valeu então,
pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Até.